As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A duas semanas do arranque do ano letivo permanecem dúvidas em termos de organização, nomeadamente ao nível dos transportes escolares ou ainda ao nível das refeições. Estas dúvidas foram expressas pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, na reunião do Executivo Municipal, realizada esta segunda-feira, e onde o autarca deu conta dos preparativos que estão em curso para o arranque mais normal possível do próximo ano letivo.
Há aqui muitas, algumas incógnitas ainda, e algumas delas que só mesmo depois das aulas começarem poderíamos fazer alguns acertos. Por exemplo, transportes escolares, que já é habitual, há sempre alguns acertos que só depois das aulas começarem poderão ser feitos. Este ano é natural que isso seja mais ainda. Até porque, com o esforço que os agrupamentos estão a fazer de tentar ter, pelo menos a partir do sétimo ano, ou seja, do terceiro ciclo do ensino básico, o mais possível alunos, portanto, turmas em turnos desfasados, há aqui a necessidade de tentar encaixar mais, mais horas no horário, se me permitem a expressão, e por exemplo, um dos agrupamentos vai iniciar, o agrupamento de Santa Maria vai iniciar as aulas às 8:15 da manhã, para conseguir ter seis tempos letivos durante a manhã, e isso obviamente mexe com os circuitos dos transportes escolares. É apenas um quarto de hora de diferença, mas um quarto de hora faz muita diferença nos transportes escolares. Obviamente há aqui, por exemplo, nesta questão, algo que nos preocupa um bocadinho mais, que é podermos vir a ter alunos a chegar à escola ou a chegar à cidade quase uma hora antes das aulas começarem. A legislação prevê 45 minutos, mas mesmo que fosse só os 45 minutos é algo que não nos agrada, mas é verdade que as circunstâncias são muito excepcionais e, portanto, não, sabemos que não vamos conseguir, estamos a tentar minorar esse problema, mas sabemos que ele vai seguramente acontecer em alguns casos, até porque, efetivamente, as carreiras têm que atravessar muitas localidades e, portanto, não é de facto possível haver autocarros a vir de todas as aldeias à mesma hora para todos os alunos. Além das dificuldades que as empresas de camionagem este ano com esta situação também estão a ter. Portanto, é apenas uma das questões, estamos a ver a questão das refeições também, mas na verdade só depois das aulas iniciarem é que vamos saber efetivamente quantos alunos é que querem almoçar fisicamente todos os dias nas escolas. Está-se aqui a criar soluções para que alguns ou uma boa parte, se possível, possa levar a refeição para casa. Enfim, estamos a adquirir material diverso, por exemplo, embalagens de álcool gel para todas as salas de aula e também para outros espaços físicos importantes das escolas, como as entradas de cada edifício, por exemplo, e outros locais. Vamos ter também medidores de temperatura em todas as escolas. Enfim, há um conjunto de outros materiais que temos vindo a articular e que estão, portanto, a ser preparados para, naturalmente, tentar o mais possível que o ano letivo comece com toda a tranquilidade possível.
O município do Sardual está a assegurar a valência de creche no concelho a partir desta terça-feira, 1 de setembro, num espaço modular em instalações da antiga escola primária do Sardual e que tem capacidade para mais de 40 crianças. Considerando tratar-se de um serviço de educação fundamental e imprescindível para as famílias com crianças com idade inferior a 3 anos, o município deu início a todos os procedimentos necessários para garantir a continuidade desta valência no concelho, depois da Misericórdia do Sardual ter anunciado em junho que ia encerrar a sua creche. Miguel Borges, o presidente do município sardualense, fez para a ERTE esta manhã um ponto de situação na abertura da creche.
Setembro é a data que nós definimos para receber as nossas crianças e assim foi. Hoje, a partir das 8 da manhã, as crianças começaram a chegar, tudo dentro da normalidade ou da anormalidade própria de quem tem estado estes dias todos com os pais em casa, e agora há sempre alguma resistência, mas até ao momento as coisas estão a correr dentro da normalidade. Realmente foi um grande desafio que nós nos lançámos a partir do dia 1 de junho, quando tivemos a comunicação oficial e formal e única até, em que a creche da Santa Casa ia fechar, ou seja, no dia 2 ou 3 de junho, nós fizemos vamos ao caminho e não nos passou para a cabeça outra coisa que senão que não a 1 de setembro Sardual ter uma creche como qualquer concelho quer ter, como qualquer concelho deseja ter, e obrigatoriamente tem de ter um concelho que quer atrair casais jovens, um concelho que quer que a população aumente. Põe-se sempre a pergunta: e se eu tiver um filho, onde é que eu vou deixar? E nós não podíamos deixar de dar essa resposta, e assim foi. Foram 2 meses de intenso trabalho, de alguns quilómetros, visitámos outras situações, outras creches, também outros municípios com creches, com um sistema modular idêntico àquele que nós implementámos. Está muito bonita, está uma creche muito bonita, está uma creche que, onde tenho a certeza que as nossas crianças vão ser muito felizes. Que o que nós fizemos foi, no, onde é o Jardim de Infância, uma das salas do Jardim de Infância é o berçário, e depois criámos uma estrutura modular, onde estão implementadas as outras 2 salas, com muita qualidade, com toda a qualidade, com todas as regras de segurança também que agora se impõem, não só as regras próprias no espaço destes, mas também as regras pelo fruto do tempo que estamos a atravessar, ou seja, este período de Covid, mas conseguimos criar ali um espaço muito, muito agradável, muito bonito, com toda a qualidade pedagógica, com todo o bem-estar, para que as crianças possam usufruir e começar esta caminhada que vai ser longa da aprendizagem, não é? Começando logo desde o berço até no Sardual, desde o berço até terminar o 12º ano e poder ir para a faculdade. Temos neste momento 41 crianças, sendo certo que nem todas entrarão agora, porque algumas fases são para o berçário e ainda estão em casa com a mãe e o pai, com licença maternidade e paternidade. Uns começarão em dezembro, outros em janeiro e outros lá mais tarde. Mas temos 41 crianças, desde os 6 meses até aos 3 anos.
Rádio L, a primeira a informar.
Ao Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através de várias valências, na sequência da notícia de que 2 indivíduos se introduziram no interior das instalações de um estabelecimento comercial na zona industrial em Santarém, interceptou os suspeitos a serrar cabos de cobre, colocando-se um em fuga para parte incerta. Junto aos mesmos encontravam cerca de 70 quilos de cabo de cobre, devidamente enrolado, pronto para ser transportado e retirado do interior daquele estabelecimento. No âmbito desta intervenção foi apreendido o cobre, uma serra manual, um pé de cabra, um par de luvas, uma lanterna, uma mala de mão e a viatura onde estes se faziam transportar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Considerando de vital importância a intervenção que o município de Tomar está a levar a cabo de limpeza do rio no açude de Pedra, o vereador do PSD Francisco Madureira levou à reunião do Executivo Municipal uma recomendação. A mesma vai no sentido de que os trabalhos que ali decorrem desde o início do mês de agosto sejam também levados a cabo na Ponte da Vala.
A questão da limpeza que está a ser feita no rio e com o qual damos uma nota de registro muito boa à sua execução. Isto porque, efetivamente, nomeadamente na zona do Açude Pedra, o trabalho que está a ser feito, entendemos que o mesmo é de vital importância para o correr do rio e para o ambiente que o rodeia. E queríamos deixar aqui uma recomendação à Câmara Municipal de Tomar, já que está a fazer este trabalho, com o qual achamos que efetivamente está a ser bastante bem feito, podendo ser efetivamente melhorado numa ação ou outra, que o mesmo se estendesse à Vala da Fábrica. E isto porque, sendo a Vala da Fábrica no fundo, um pequeno anexo, digamos assim, ao rio, a mesma apresenta uma série de centímetros bastante elevados de lodo. Todos nós sabemos que a Vala da Fábrica ainda hoje alimenta as hortas de algumas pessoas que ainda vão ali fazendo os seus cultivos e, portanto, já que as máquinas andam naquela zona, propunhamos, e se possível, que o mesmo serviço seja feito, caso a Câmara assim o entenda que tem condições para isso, com meios da Câmara. Portanto, não é um trabalho que seja muito exaustivo, como está a ser feito no rio, mas deixávamos aqui a nota em que a Câmara avaliasse da melhor forma a realização desta limpeza da vala da fábrica.
Considerando necessária efetivamente uma intervenção de limpeza na Ponta Vala, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, lembrava que a vala da antiga fábrica de fiação é propriedade de um privado e que uma intervenção na Ponta Vala terá de ter em conta esta realidade.
A questão da Ponta Vala, a mim pessoalmente, se me perguntar, que também necessita, claro que necessita, claro que necessita. Aliás, no início dos trabalhos, estava lá com os técnicos no açude de pedra e logo aí, no início da vala, não é? Logo no açude de pedra, se vê bem o estado em que está, portanto já não se vê água. Há todo um canavial que entretanto, como a água não circula, portanto as águas estão atrofiadas, não tendo o melhor termo, e portanto permite todo o crescimento desordenado, além da acumulação, obviamente, dos lodos e tudo mais. Só que, recordo, a vala, mais que a questão do rio, é totalmente privada e enfim, não vou dizer muito mais que isto, mas a verdade é que o proprietário, que é o proprietário dos antigos terrenos da fábrica, e todos os terrenos da fábrica da fiação, portanto, que é proprietário até ao açude de pedra, o próprio açude é privado, mais uma vez, muitas vezes não há esta consciência, mas o açude é privado, tem aqui uma responsabilidade maior, e particularmente na questão da Ponta Vala, porque o rio ainda confina, de facto, com muitos proprietários. A Ponta Vala não, como dizia, é de um único proprietário. Portanto, eu penso que é algo que deve ser visto, mas não é tão fácil ou tão evidente como para nós, como a questão do rio em si. E já agora, a ser feito, teria sempre de ser, como neste caso, com contratação externa. As nossas máquinas não são as mais adequadas para este tipo de intervenção.
Tal como estava previsto, já está em funcionamento o renovado balcão do Millennium BCP na rua Major Ferreira do Amaral, em Tomar, estrutura que entrou em obras de remodelação em julho último. Esta sucursal está agora melhorada, com destaque para 9 balcões de atendimento, entre outros serviços inovadores que estão ao dispor dos clientes. Importa referir que o balcão do BCP, situado na Avenida Cândido Madureira, irá continuar aberto ao público, mas apenas até esta sexta-feira, altura em que fechará portas em definitivo, sendo englobado na sucursal da Alameda, num designado processo de reorganização da rede.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Escolar Orém Nascente, situado em Fontainhas de Ceiça, apresenta desde a sua inauguração algumas anomalias que condicionam o normal funcionamento do estabelecimento escolar e a fruição do espaço pela comunidade escolar. Neste contexto, o município de Orém decidiu acionar as garantias bancárias da empreitada, permitindo a concretização de um conjunto de arranjos vários num investimento superior a 133 mil euros. A intervenção no Centro Escolar Orém Nascente contempla um conjunto de sugestões de melhorias solicitadas pelos utilizadores, a substituição de revestimentos de pavimentos, a colocação de uma vedação no campo de jogos polidesportivo, novo mobiliário, pinturas várias, um sistema de cobertura do parque infantil, um projeto de drenagem de águas pluviais e arranjos nas instalações elétricas, entre outros trabalhos. Os trabalhos de requalificação já estão a decorrer e, deste modo, a comunidade escolar iniciará o novo ano letivo com um estabelecimento escolar renovado e melhor preparado para responder às necessidades de alunos, docentes e também não docentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, será já a partir desta quarta-feira, 2 de setembro, que o Conselho de Tomar vai entrar na chamada migração do sinal de televisão digital terrestre, processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Caso tenha algum problema e não consiga resintonizar os seus equipamentos, então estará disponível a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Autoridade Nacional de Comunicações. Mesmo assim, se não for possível efetivar essa migração com sucesso, então a Anacom irá agendar uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, que fundamenta esta migração em declarações prestadas à ERTE.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste, e esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
A Biblioteca Municipal de Padre Manuel Antunes retomou o horário habitual de funcionamento com o arranque do mês de setembro. Depois de cumpridas duas fases intermédias de reabertura, este espaço municipal retomou o normal funcionamento com os antigos horários, segunda-feira e sábado, entre as 10h30 e as 18h, e nos restantes dias, entre as 10 e as 18h30. Apesar de se retomar o horário habitual na Biblioteca Municipal, mantém-se em vigor as restrições implementadas no acesso e permanência a este espaço, seguindo assim as normas exigidas pela Direção-Geral de Saúde em contexto de pandemia da Covid-19. Assim, a Biblioteca continua a poder receber pequenos grupos organizados, até um máximo de 4 pessoas, e a permitir o acesso aos equipamentos, nomeadamente computadores e leitores portáteis. Será ainda permitido o acesso às salas de leitura e consulta local, sem acesso direto às estantes, até uma hora diária por pessoa. Este período poderá ser alargado caso não existam pessoas em espera fora do edifício. Tendo em atenção as características físicas do edifício, estrutura e área, poderão permanecer em simultâneo no seu interior 18 pessoas, incluindo a equipa. Serão criados formulários de controle de entrada e permanência do público, por forma a respeitar o rácio previsto. E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.